Só sei me relacionar através do bom humor com a vida. Se eu tenho alguma qualidade, é essa.
Não vou casar com piano, lógico. Mas se a pessoa falar que não gosta de música, pra mim tá eliminado.
Áudio retratos.
Só sei que eu não quero ficar velho chato. Quando a gente fica velho chato, os outros começam a rezar pra gente morrer. E isso é muito triste.
Áudio retratos. Histórias de vida no rádio.
Ele passou a infância com os avós suíços numa propriedade rural em Rolândia, norte do Paraná. Com 18 anos, foi para a Europa e morou quase 2 décadas fora do país. Quando a chácara foi colocada à venda em 2007, Adrian Segesser decidiu voltar e dar novo destino ao local. Hoje, a Marabu se sustenta com a venda de geleias, patês e licores fabricados na propriedade. 70% da receita vem dessa área. Os outros 30% são da hospedagem de visitantes que podem dormir em chalés, incluindo a casa onde a mãe de Adrian nasceu em 1940. A coluna Áudio Retratos, ele conta como a propriedade foi comprada pelo avô suíço ainda no final da década de 30.
Ele era instrutor de esqui no inverno. No verão ele fazia traduções de inglês para alemão. E minha avó trabalhava em hotel de luxo, que já tinha na Suíça naquela época. E tinha uma vida até que mais ou menos. Só que meu avô sempre foi bem... ele sempre leu muito, sempre se perguntava muito sobre as coisas, sempre se questionava muito. Ele era muito a par da política e de tudo que estava acontecendo. E naquela época era a época de meio que de... entre as guerras, vamos dizer, né? Começou aquele nazismo na Alemanha, fascismo na Itália, toda aquela coisa... Então ele ficou meio que falando, poxa, tá na hora de sair daqui. Muita gente estava saindo da Europa naquela época. E por acaso, caiu um livro na mão dele. Um livro de um suíço que tinha feito uma viagem pela América do Sul. Ele pegou uma mochila e saiu viajando. Isso em 1930. E por acaso, essa pessoa nesse livro descreve que passou por Rolândia. E que encontrou uma família de suíços que morava aqui em Rolândia. Em 1935, eu acho. Daí meu avô leu esse livro, achou interessante e tal, e entrou em contato daí com esse escritor, que deu o endereço desses suíços aqui de Rolândia, que moravam aqui pra frente, andava 1 quilômetro aqui pra frente que eles moravam. E falando que também estava pensando em sair da Europa e tal, como é que funcionava, e daí eles trocaram cartas, né? Ele explicou como é que era o clima, como é que funcionava, como é que não funcionava. E daí esses suíços compraram essas terras aqui pra ele. Mas assim, ele comprou por descrição. Assim, os suíços descreveram como é que era, como é que não era. Ele comprou, vendeu tudo que tinha lá, colocou tudo em caixas, as caixas que a gente tem aqui ainda, com as iniciais dele.
Ainda tem?
Ainda tem essas caixas aqui, ó. São esses baús, tem o nome A, R, que é Arnold Rechsteiner, que é o nome do meu avô. Daí o número da caixa e o porto de destino, que era Santos. Pôs tudo dentro dessas caixas, pegou um trem até Hamburgo, navio até Santos. Santos, o trem até Rolândia, chegou aqui, 37.
Áudio retratos.
Chegou aqui, não tinha praticamente nada. Rolândia tinha um pequeno hotelzinho, que era o Hotel Rolândia, onde eles ficaram até hospedados nos primeiros dias. E vieram primeiro visitar a terra deles, né? Falaram, onde que é, né? E não tinha nem estrada para chegar aqui, era mato, mato fechado. Né? Daí eles fizeram uma picada, foram delimitar a terra, como é que é, como é que não é. E daí, tipo, as primeiras ideias, eu fico imaginando, onde que vamos construir a primeira casinha, o que que nós vamos plantar, o que que nós vamos fazer, e daí começaram. Imagina, meu avô não tinha ideia de nada, né, nem de agricultura, nem de marcenaria, nem de nada. E na louca foi fazendo, foi cortando lenha, foi construir o primeiro chalezinho, morou dentro, depois construiu um outro... E nisso já começou a plantar um monte de coisa, experimentar. Nem o clima eles não conheciam, né? Um clima totalmente diferente daqui. Os bichos, imagina, cobras. E naquela época tinha onças, tinha macaco, tinha um monte de coisa aqui. Tinha que primeiro se acostumar com tudo isso aqui, né? E eles se deram bem, porque meu avô gostava muito de natureza. E minha avó também. Então eles, assim, se sentiram, acho que... como no pequeno paraíso, porque eu acho que naquela época era um pequeno paraíso, né? Eles viveram muito bem, tiveram uma vida muito boa. Simples, porque sempre viveram da terra, eles sempre viviam daquilo que plantavam.
Adrian Segesser.
Minha avó, que eu conheci mais do que meu avô já tinha morrido, daí, na verdade, eu nem conheci meu avô. Ele morreu acho que em 68, eu nasci em 70. Mas minha avó eu conheci mais tempo, porque ela viveu até os 98, então a gente conversava muito, ela contava de como é que era. A minha avó era uma pessoa muito forte, ela tinha um caráter muito forte. E de alguma forma acho que ela era mais assim, ela não era tão sonhadora, ou tão, talvez ela não tinha essa utopia tão grande que nem meu avô tinha. Talvez ela tinha os pés mais no chão, vamos dizer. Tanto que meu avô, além de ser vegetariano, ele também era vegano. Ele não comia nem leite, nem ovos, nem carne. E ele também queria que minha avó fosse. E uma vez eles tiveram uma discussão, uma briga e tal. Também por causa disso, logicamente, outras coisas também. E minha avó fez greve, tipo assim, ó, o dia que você me aceitar como eu sou, eu volto. E saiu 6 meses. Pegou minha mãe e eles saíram por 6 meses. E falou, ó, o dia que você tiver com a cabeça no lugar, eu volto. Então ela era uma pessoa muito forte, de ideia muito forte. E mais, assim, mais, como eu te falei, eu acho que mais pé no chão mesmo. E daí eles fizeram as pazes de novo, eles voltaram. E acho que daí ele aceitou mais ela, mas ela era, quando ela... Ela é cabeça dura, assim, falava assim, de opinião, ela era.
O retorno à chácara.
Assim, onde passei toda a minha infância com meus avós e onde minha mãe nasceu e a gente vive hoje e trabalha aqui. Na verdade, eu saí, eu fui para fora do Brasil com 18 anos, tá? Isso foi em 1988, você imagina? Daí eu fui para a Europa e fiquei lá muito tempo, de 88 até 2007. Foram quase 18 anos aí que eu fiquei fora. Fiz um curso técnico de agronomia. Trabalhei na área muito tempo lá. E com o tempo, eu sempre fiquei pensando assim... Poxa, ia ser legal de voltar para o Brasil. Eu sempre vinha para cá, para o Brasil, de férias. Mas eu nunca sabia direito... Assim, para mim é muito importante ter alguma meta de vida. O que é que eu quero fazer e tal. Assim, só ir para um lugar sem ter o que fazer... Então, por isso eu não sabia muito bem. Voltar para o Brasil, mas fazer o quê? Né? E daí em 2005 mais ou menos, meus pais começaram a pensar de sair dessa propriedade. E tanto que chegou ao ponto que eles mudaram para a cidade, deixaram um caseiro aqui cuidando e pensaram em colocar a venda. Na verdade, eles colocaram a venda da propriedade. E quando eles colocaram a venda, então de repente eu e minhas irmãs acordamos, falamos: "Nossa, mas vender aquilo, né?" Porque daí veio todas aquelas lembranças de criança, como a gente brincava aqui, como era gostoso. E é uma área muito verde, né? Tem muito mata, tem rio, tem muita fruta. E estava tudo bem conservado, que minha mãe sempre gostou de fazer isso. Então ela sempre cuidou da horta, cuidou do lugar, então estava bem conservado. E a gente ficou tipo com medo que, poxa, de repente se alguém comprasse isso, ia devastar o lugar. Porque é muito próximo da cidade, né? Fica a 2 quilômetros de Rolândia. De repente alguém... cortar tudo aqui, construir casas, né? E tem toda a história da nossa família, que meu avô que veio para cá em 1937, tem as casas originais feitas em Peroba Rosa, assim, toda a história da família tá aqui, né? Então a gente ficou meio assim, nossa, vamos fazer alguma coisa. Na verdade, a minha irmã é que me convenceu a vir. Ela falou: "Ah, vamos lá, vamos fazer alguma coisa." E daí eu tinha uma meta, falei: "Ah, então, ó, vamos pro Brasil, vamos fazer alguma coisa." E eu vim, então, para Rolândia de volta.
Que ano?
Isso foi em 2007, fevereiro de 2007, agora são 5 anos. Só que eu não sabia muito bem, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa para a propriedade poder ser autossustentável, assim, que a gente pudesse viver disso aqui, né? Daí a gente começou. O que já tinha? Minha mãe continuou fazendo geleias, que minha avó já fazia, ela vendia na cidade, ela ia de carro, ela tinha as freguesas dela.
Quer dizer que é uma tradição de família fazer geleia, que você continua fazendo?
Isso é tradicional de família. Minha avó, desde o começo, logo que eles chegaram aqui e começaram a derrubar as primeiras árvores e plantar fruta, minha avó já começou a fazer geleia. E ela ia, naquela época, ela ia de charrete para a cidade vender os produtos.
Nós estamos falando em que década?
Ela começou a venda 40, 50, 60, 70. Tá? Que ela ia de até 1970, ela ia de charrete para a cidade.
Adrian Segesser.
No primeiro ano, ainda a gente não conseguiu viver disso aqui. Já dava para pagar alguma conta, ver alguma coisa, mas eu acabei indo trabalhar em Londrina. Eu fui trabalhar numa agência de turismo por alguns meses para poder pagar as contas e continuar. Mas a ideia era de que isso aqui funcionasse e pudesse sustentar a gente também, né? Então a gente batalhando mais, fazendo mais geleia, participando de mais feiras, até que falamos: "Não, agora vamos viver disso aqui mesmo." Foi em 2008, meio de 2008, que falamos, não, agora vamos concentrar. E desde lá a gente, assim, faz muita geleia, a gente criou mais alguns patês, que alguma coisa era a receita da minha avó que ela fazia, outras coisas a gente inventou. E assim, mais ou menos 70% daquilo que entra de dinheiro é dos produtos, né? E mais ou menos 30% é do que vem da pousada, as pessoas que vêm para cá. Do começo até hoje, assim, são 5 anos, a gente teve altos e baixos, né? Tem época que é melhor, tem época que vem mais gente, tem época que não vem tanta gente, tem época que vende mais, tem época que vende menos. Mas, assim, a experiência é legal de ver que você consegue sobreviver com 3 alqueires, tá? 1 alqueiro de mata nativa e 2 alqueiros de fruta e verduras que a gente tem aqui.
E orgânico, tem esse cuidado, essa preocupação?
É, meu avô, desde aquela época, já, assim, ele nunca foi a favor de usar nada químico. É, nem carro, ele não queria que entrasse aqui, viu? Você precisa imaginar, na propriedade. Ele era bem extremo, assim, nessa ideia. Então a gente mantém essa tradição também de ser orgânico, assim. A gente não, jamais usou agrotóxicos, né, adubo químico. E nos produtos, em tudo que a gente cozinha, não vai corante, não vai conservante. Assim, é 100% natural que a gente faz.
Áudio retratos.
O legal é de ver que é possível sobreviver. E as pessoas vêm para ver isso também. Falam, nossa, então... É possível você viver de forma orgânica, natural. É, lógico que você não vai ficar rico, assim, porque também nem é a nossa ideia, né? A ideia é poder sobreviver e sobreviver bem.
E ter voltado para cá e conseguido, de alguma forma, colocar o teu desejo em prática, né? Quer dizer, fazer isso, se autossustentar e fazer isso de uma maneira bacana, prazerosa, né? Significou o que para você, Adrian?
Foi interessante a volta, porque não foi uma volta para o passado, foi uma volta para o futuro, na verdade. Porque, lógico, eu conhecia tudo aqui, mas quando eu voltei, depois de 18 anos, tudo tinha mudado. O Brasil tinha mudado, as pessoas tinham mudado, a consciência das pessoas tinha mudado. Quando eu saí daqui, todo mundo jogava papel na rua, fumava em todo lugar, né? E quando eu voltei, eu falei, nossa, melhorou, assim. E foi interessante porque... eu nunca tinha trabalhado no Brasil. Eu saí com 18 anos, eu só tinha ido para o colégio, tinha estudado, mas nunca tinha trabalhado mesmo. Então foi interessante também de começar a trabalhar e de começar a ver que dá certo. Assim. Lógico que eu estava acostumado com o sistema europeu, que tudo funciona certinho, você combina e as pessoas vão, blá, blá, blá. Daí você vê que o jeito brasileiro é diferente. Você tem que, né, no começo às vezes eu me irritava, nossa, com falta de pontualidade, a pessoa diz que vem, não vem, ou
não avisa
no telefone, acha que está tudo bem, e aí você, mas com o tempo você vai se adaptando a essa realidade e vai vendo que é possível.
Adrian Segesser, nascido em Rolândia em 1970, ele passou quase 20 anos fora do país, morou na Suíça, terra dos avós, e também na Alemanha. Decidiu voltar ao Brasil em 2007, quando a família pôs a propriedade à venda. Adrian deu novo destino ao local onde passou a infância. Hoje, a chácara Marabu se sustenta com a venda de geleias, patês e licores fabricados lá mesmo e com a hospedagem de visitantes. Adrian Segesser também integra um programa internacional de propriedades orgânicas e já recebeu mais de 50 estrangeiros que lá trabalham meio período em troca de pouso e alimentação. E você, quer contar a sua história no rádio? Mande um e-mail para patriciauelfm@gmail.com.
Áudio retratos. Histórias de vida no rádio.